Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, dia 8 de novembro. Seja bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira. Vamos agora conferir os assuntos do dia. Deputados aprovam contas de Beto Richa mesmo após ressalvas do Tribunal de Contas. Ratinho Júnior anuncia mais um nome, anunciado agora o nome do secretário da Educação. O Departamento Penitenciário vai assumir a gestão de 37 carceragens de delegacias. A medida libera policiais para investigações. E na coluna hoje, Lênia Luz fala sobre recomendações de registrar a sua marca, como garantir direitos aos empreendedores. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Os ventos ainda predominam no Paraná, por isso o tempo ainda tem muita umidade nesta quinta-feira e bastante nebulosidade, principalmente em Curitiba e região metropolitana. Chuvas isoladas podem ser registradas em algumas regiões hoje. A máxima na capital e em Paranaguá chega a 24 graus. Pode chover no litoral. Em Pato Branco, Francisco Beltrão e Guarapuava, o dia segue com sol aberto. Em Francisco Beltrão, a máxima será de 27 graus. Em Foz do Iguaçu, muito sol por lá. Máxima chega a 30 graus. Também será de 30 a máxima em Maringá, Umuarama e Guaíra. Em Campo Mourão, máxima de 29 graus. Apucarana e Londrina terão dia de sol aberto com 28 graus. Em Telêmaco, Borba e Jaguariaíva, máxima na casa dos 26 graus. Um velho conhecido do futebol paranaense assume por 2 meses a vaga de deputado federal no lugar de Onyx Lorenzoni, que foi nomeado para a equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro e que depois será ministro do governo federal. O ex-atacante Washington Coração Valente, que já defendeu o Paraná Clube e também o Atlético, se torna deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Na eleição de 2014, ele teve mais de 33 mil votos e ficou na suplência. Ele também já foi vereador em Caxias do Sul e assume a vaga na Câmara Federal. Aqui no Paraná, Ratinho Júnior anunciou quem será o secretário de Educação no governo a partir de 2019.
Renato Feder e o governador eleito Ratinho Júnior se conheceram em um evento em São Paulo. E desde então, o empresário tem atuado como consultor do político para a área da educação. Ratinho Júnior afirmou que Feder tem credibilidade, experiência em diferentes áreas do conhecimento, na estrutura da educação pública e na educação aplicada. Renato Feder é chefe executivo da Multilaser, empresa que conta com 3 mil funcionários e que atua no segmento de eletrônicos e informática. Ele é formado em administração pela FGV e possui mestrado em economia pela USP. À frente da empresa, ele já vem se dedicando à área da educação, por meio de patrocínios a feiras de ciências. Por 8 meses, Feder foi assessor voluntário da Secretaria de Educação de São Paulo. Com o nome para a educação, até agora o novo governador do Paraná anunciou apenas 2 nomes para compor a sua equipe de governo a partir de 2019. O primeiro foi do general Luiz Felipe Graemer Carbonell, atual chefe da assessoria de informações da Itaipu, que assumirá a Secretaria de Estado da Segurança Pública. De Curitiba, David Lira.
A Assembleia Legislativa aprovou a prestação de contas do ex-governador Beto Richa, do ano de 2017. Foram 27 votos a 9. Os deputados avaliaram o parecer do Tribunal de Contas, que recomendou a aprovação das contas, mas com ressalvas, recomendações e determinações. O relatório do Tribunal de Contas apontou diversos problemas, mas o principal seria o crescimento do déficit do Paraná Previdência, o Fundo de Aposentadoria dos Servidores. O fundo, segundo o Tribunal de Contas, corre o risco de ser extinto em 19 anos. O Departamento Penitenciário vai administrar 37 carceragens de delegacias do Estado, que tem mais de 6 mil presos. A governadora Cida Borghetti assinou um decreto transferindo a gestão da Polícia Civil para o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário.
A medida permite ao DEPEN a gestão plena das unidades e a guarda de aproximadamente 6.100 presos. Com isso, cerca de 1.100 policiais civis serão liberados exclusivamente para o trabalho de investigação, formalização de flagrantes e prestação de serviços à população. O secretário especial de administração penitenciária, Coronel Hélio de Oliveira Manuel, destacou que o decreto permite o início da transição das carceragens para cadeias públicas. Haverá a separação física das celas e o espaço de delegacia. Cada unidade que será assumida pelo DEPEN terá um agente penitenciário como chefe, um funcionário de carreira indicado e agentes de cadeia farão o trabalho de carcereiros, estes contratados na modalidade de PSS, Processo Seletivo Simplificado. O coronel Hélio destacou que a liberação dos policiais civis trará benefícios para a comunidade.
O principal benefício para a comunidade, todos os policiais civis que hoje cuidam de preso nessas unidades passarão a se dedicar exclusivamente à atividade da Polícia Civil, que envolve, né, a formalização dos flagrantes, os inquéritos policiais, o atendimento à comunidade, por exemplo, na questão de certidões e boletins de ocorrência. Então nós vamos ter muito mais policiais à disposição da população fazendo a atividade que é da polícia.
Cerca de 1.100 agentes de cadeia pública foram contratados recentemente por PSS e cerca de 70% dos efetivados serão empregados nessas unidades. Em relação à alimentação e outros gastos com os presos, o orçamento que era destinado para a Polícia Civil será transferido agora ao DEPEN. O secretário de Segurança Pública, Júlio Reis, reforçou a importância dessa transição e informou que em algumas cidades a Polícia Civil deve alugar outro imóvel para instalar delegacias, deixando o espaço antigo para a custódia.
Em algumas cidades é possível que a Polícia Civil alugue um outro espaço ou vá para um outro espaço do próprio governo, deixando aquele espaço antigo exclusivamente para a custódia. Mas enquanto isso não acontecer ou não for possível, continua ainda de uma forma compartilhada o espaço, mas a responsabilidade exclusiva do DEPEN com relação à custódia.
O presidente da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia Civil do Paraná, Daniel Prestes Fagundes, fez questão de ressaltar a assinatura do decreto como histórico.
Essa evolução é um passo muito importante, porque realmente o preso em delegacia de polícia é uma marca histórica, uma marca muito negativa histórica que atrasa a boa prestação de serviço público por parte da Polícia Civil. Né, são quase 10 mil presos em delegacias. E hoje nós estamos com esse ato aqui retirando, né, mais de 6 mil presos.
O supervisor de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, desembargador Rui Mugiati, afirmou que a medida é um passo importante para a melhoria da segurança pública.
É um passo importante e necessário, porque nós sabemos que as delegacias de polícia devem trabalhar dentro da sua finalidade legal e constitucional. E o trabalho de carceragem não é a finalidade delas. E, então é necessário mesmo que isso seja corrigido a fim de que a segurança pública ela seja atendida de modo adequado pelos setores que têm a atribuição para atender os serviços que a lei lhes atribui.
O governo do estado já liberou 15 milhões de reais para a manutenção das unidades do DEPEN, inclusive das carceragens que passarão a ser administradas pelo departamento. Repórter Rodrigo Arendi.
E foi preso mais um acusado de participar na morte do jogador de futebol Daniel Correia de Freitas. O jovem que foi preso estava em Foz do Iguaçu e é primo de Cristiana Brits, que já está detida. Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, de 19 anos, estava em Foz do Iguaçu e vai ser transferido para São José dos Pinhais. Ele já havia se apresentado à delegacia de polícia voluntariamente, mas a polícia havia dispensado o rapaz. Agora também tiveram prisão preventiva decretada Davi Vileiro Silva, de 18 anos, e Igor King, de 20 anos. Os três estariam no veículo quando Edson Brits, então, levou o jogador até a colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais, onde no dia seguinte o corpo dele foi encontrado. Edson Brites está preso, Cristiana Brites também, e a filha do casal, Alana Brites, de 18 anos, estão todos na delegacia de São José dos Pinhais. Nesta quinta-feira, prestou depoimento Edson Brites, que é então o principal acusado pela morte do jogador. Ele falou com a polícia durante 6 horas e alterou alguns fatos do crime, segundo informou a Polícia Civil. Vamos empreender? A Lênia Luz hoje fala sobre a importância do registro da marca.
Vamos empreender.
Olá! Muitas pessoas me perguntam da importância de registrar a marca da sua empresa quando você começa um negócio. E eu sempre digo que é muito importante. Funciona mais ou menos assim. Quando você tem um filho, você tem que registrar, não é mesmo? A mesma forma você tem que fazer com o nome da sua empresa. E não basta ter o domínio.com.br, você tem que registrar a marca no INPI. E hoje eu trago algumas dicas importantes para que você faça esse procedimento. Registro de marca não é gratuito e para se alcançar a proteção legal de uma marca, se faz necessário encaminhar o pedido de registro. Criar e promover uma marca que ainda não tem registro é um risco grande e poderá trazer sérios problemas ao titular da marca sem o registro. Antes de registrar sua marca, você deverá fazer uma busca, que é gratuita, no site do INPI. Basta fazer essa busca no Google. Existem duas formas de se registrar uma marca. A primeira é você mesmo solicitar o registro da sua marca junto ao INPI. E a segunda é você contratar uma empresa ou profissional que tenha esta habilitação para dar entrada ao registro de sua marca. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Intervalo no Paraná em Rede. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Ficiências, uma feira de inovação tecnológica que acontece em Foz do Iguaçu.
O Paraná em Rede volta já.